política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Horas e 3 minutos, começando o último Rádio Debate nesse formato atual, né? Durante nossa programação vamos divulgar como é que será o novo formato do Rádio Debate a partir da próxima semana. Na semana que vem é uma programação especial, vai mudar horário, vai mudar um pouco o formato, a gente divulga daqui a pouco, né? Essa informação. E hoje é o último programa nesse atual modelo, o último debate hoje com o líder do governo, Dida Dinan, e o líder da oposição, Ernesto Maia. Dida já está aqui nos estúdios, Ernesto está chegando aqui na emissora, hoje que é 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, e também, Dida, 101 anos de Luiz Gonzaga. Eu tenho o costume de dizer que se Luiz Gonzaga fosse vivo, estaria fazendo 101 anos. Luiz Gonzaga não morre, está na história do Nordeste de Pernambuco. Hoje, aniversário de Luiz Gonzaga, 101 anos, né, do maior nome da música nordestina. Está aqui, Dida, que é forrozeiro, que conhece muito bem, né, o trabalho de Luiz Gonzaga, e Ernesto, que tem programa de música também, e também é um admirador da música. Os dois sabem reconhecer aí, né, o trabalho de Luiz Gonzaga, e já começam a se provocar com essa história de Cinés Elétrico. Ontem foi tema na Câmara, quem citou a Câmara ontem, Dida, foi provocado, houve toda uma provocação no dia de Luiz Gonzaga, né? Começar a conversar hoje com um forrozeiro e um vereador que também entende muito de música. Bom dia, Dida Dinan, que chegou primeiro, seja bem-vindo.
Bom dia, Emanuel, Glicério, bom dia, ouvintes da Polo FM, meu amigo Wagner. Luiz.
Dada.
E meu amigo Ernesto Maia, vereador, coloca aqui também presente, Marquinhos. É um prazer em participar desse programa com vocês e agradecer pelo convite também. E falar de Gonzagão, você já fez a pergunta, hoje 101 anos. Tem muita gente de Santa Cruz, lá no Exu, e não deu para mim viajar por conta da última reunião na Câmara. E também a nossa confraternização, né, Néstor? Que a gente não pode perder. E outros eventos que vai acontecer nesse final de semana.
Bom dia, vereador Ernesto Maia aqui. E antes de chegar, foi carinhosamente tratado aqui nos estúdios. Pena que você não ouviu o elogio carinhoso.
Eu sei que Dida gosta muito de mim. Tá, eu sei disso. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Tá dando eco. Bom dia, ouvintes. Agora melhorou. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo FM. Bom dia a todas as pessoas aqui no estúdio, né? Exatamente dia 13 de dezembro, uma sexta-feira 13 de hoje, né? Dia de Santa Luzia, né? Dia de 101 anos de Luiz Gonzaga, né? Ano passado eu estava no Exu, essa época, né? No centenário de Gonzagão, e ao lado de um forrozeiro, né? Que ontem até foi meio malhado lá pelos seus conterrâneos de Poço Fundo, né? Deram uma meia malhada em Dida, né? Mas Dida, né, líder do governo Edson Vieira, e eu aqui como líder da oposição ao governo Edson Vieira, com certeza vamos fazer hoje um debate muito bom, né, e muito produtivo para a cidade de Santa Cruz.
Mas você prefere Cinés ou Dida?
Rapaz, eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. Agora, Cinés Elétrica é covardia, né? Porque aí é outra coisa, né, Dida? E Dida, agora Dida me disse que é o empresário de Cinés Elétrica. De todo jeito, Dida ganha.
Então,
se ele não canta, ele ganha como empresário. Todo jeito ele tá ganhando.
Tá em casa, né, Dida?
Tá em casa. Cinés é meu amigo e merece todo respeito. E lá em Poço Fundo de Zé de Lau, ninguém barra Cinés mesmo, não, mano. Agora, o que eu vejo falando de Cinés Elétrico, alguém falando que eu sou. Cinés é melhor do que eu. Eu queria até aproveitar a oportunidade, nem de forró eu vivo, eu gosto de brincar. E não é dessa forma que vão me atrapalhar, não. A gente tem público Taboquinha, tem público Boca Preta, até Terceira Via que gosta no pé de serra ao vivo. Quando eu tenho tempo e sou convidado, nunca fui nem atrás de tocar. O povo me convida e eu vou. com o maior prazer, porque eu gosto da brincadeira, mas todo mundo sabe que não, eu não vivo de forró, não. Isso é só uma forma de me divertir. E eu acho até uma forma assim de, sei lá, poderia até procurar, que também não encontra, né? Outra forma de me atacar, mas não dessa forma que muita gente me conhece.
Então vamos fazer assim, vamos sair do vereador forrozeiro e ir para o jornalista forrozeiro, Hinaldo Sampaio, lá na capital, que é da banda Pinga Fogo também, é outro que também entende de forró. Hinaldo, bom dia. Ontem, Hinaldo, o governador Eduardo Campos esteve na Paraíba, recebendo título de cidadão de João Pessoa, e fez ataques ao governo Dilma, ao governo PT, disse que o PT trata o Nordeste de forma desigual. Essa mudança de discurso do Eduardo Campos, a essa altura, convence a população do Nordeste, Hinaldo?
Bom dia, Emanuel, né?
Isso.
Bom dia, Emanuel, bom dia, ouvinte
tá aqui
da Rádio Polo, pessoal
tá aqui,
Hinaldo, do estúdio.
Os vereadores Dida Dinan e Ernesto Maia.
Pronto, bom dia para Ernesto, para Dida e para os nossos ouvintes. Olha, Emanuel, o governador Eduardo Campos situou-se aí no campo da oposição. Então ele tem que inventar algum discurso, né, para se opor ao governo da presidente Dilma Rousseff. É claro que esse discurso que ele começou a fazer, né, de críticas ao governo federal, vai ser contestado na hora própria pelos aliados do governo, né? Inclusive o senador Armando Monteiro tem tocado muito nisto, né? O PTB, por exemplo, considera legítima a candidatura, mas faz críticas ao fato de o governador ter sido aliado do governo da presidente Dilma até agora há pouco e de repente ter se transformado num dos críticos do governo. Mas para quem quer se estabelecer aí no campo da oposição, o discurso que ele tem que fazer é esse mesmo, porque se não for esse, qual é o discurso que ele vai fazer como pré-candidato à presidência da República? Então é uma coisa assim que já era mais ou menos esperada, porque não tem outra saída, né? Ele já que foi para a oposição, tem que realmente começar a fazer oposição à presidente e desde já, porque daqui a pouco começa a campanha e não haveria mais tempo para que ele construísse esse discurso.
Nessa questão do discurso inventado, Hinaldo, o Armando teria que passar pela mesma questão aqui em Pernambuco, já que até ontem ele era aliado do governo estadual e hoje é o principal nome da oposição?
Não, veja, a situação do senador Armando Monteiro, embora guarde alguma semelhança com a do governador, né, quer dizer, era um aliado que agora também se coloca na oposição, mas Armando tem tido o cuidado de dizer o seguinte, os grandes investimentos que foram feitos em Pernambuco nos dois governos de Eduardo Campos tiveram aí como vamos dizer, alavancador dos recursos o governo federal, o que é rigorosamente verdadeiro, ninguém pode negar isso. Ele tem dito também que Pernambuco não é o mar de rosas que algumas pessoas do PSB procuram pintar, o que também é verdade, e tem pregado a continuidade da aliança do governo de Pernambuco com o governo federal, né, sem o que, segundo o senador, Pernambuco poderá ter esse ritmo de desenvolvimento que começou a experimentar de 2007 para cá, possa ser interrompido. Então, quando você lê com cuidado as declarações do senador, ele está aos pouquinhos realmente se colocando na oposição, mas com o máximo de cuidado para não parecer contradição da parte dele em relação ao atual governo. Reconhece que a candidatura de Eduardo Campos é legítima, mas diz que prefere continuar aliado de Dilma e por aí vai. Mas também, na hora oportuna, deverão aparecer pessoas no PSB para tentar carimbá-lo como contraditório e tal, como ingrato, que se elegeu na Frente Popular, por aí vai. Mas aí a gente já sabe que isso faz parte do jogo e não será surpresa nenhuma, nem as críticas que o PT certamente fará a Eduardo Campos, nem tampouco as críticas que o PSB deverá fazer ao senador Armando Monteiro.
Hinaldo, 2013 acabou. O PT e PTB caminham aí para uma aliança sólida em relação às próximas eleições, embora não anunciem oficialmente, mas tudo caminha para isso. E Eduardo insiste naquele mantra de que 2014 só se fala em 2014. Até quando ele vai resistir a isso e vai anunciar o nome do seu candidato?
Olha, Emanuel, eu tenho a impressão que o candidato não foi anunciado ainda porque não há candidato. Não há candidato. Isso vai ser um processo doloroso, a escolha desse candidato no PSB. Não digo nem na Frente Popular, porque quem vai indicar o candidato realmente é o PSB. Não vai ser um processo fácil, porque há muitos postulantes, uns se movimentando mais do que outros, como é o caso, por exemplo, do ex-ministro Fernando Bezerra Coelho. Há dúvida no PSB se deve oferecer uma vaga na chapa majoritária ao PMDB. Se isso for decidido, qual seria a vaga? A vaga de vice ou a vaga do Senado? Então são questões que o governador ainda não começou a discutir internamente. Pode ser que na cabeça dele já exista aí um esboço de chapa definido, mas ele não externa, né? Quando a gente aqui no Recife tenta puxar a conversa para esse lado, ele desconversa imediatamente, que não é tempo, etc. Mas não sei se ele vai segurar isso por muito tempo não, Emanuel, porque a pressão que ele começou a sofrer agora é dos prefeitos. Porque o senador Armando Monteiro está se mexendo muito pelo interior. E a gente sabe que um governo muito amplo, uma frente muito ampla, como essa Frente Popular, não consegue agradar todo mundo. Há muita gente insatisfeita com o governador e com o governo. Gente que pediu audiência e não foi atendido, gente que pediu obra e não foi atendido, pediu para uma secretaria resolver determinado assunto do seu município, também não conseguiu. Então, tudo isso vai emergir agora na eleição de 2014, como aconteceu em outras oportunidades. Em 2006 foi exatamente assim. A frente que sustentava o governo de Jarbas Vasconcelos também era muito ampla. E as insatisfações emergiram exatamente no ano da eleição, 2006. Isso não vai ser diferente agora. Agora em 2014. Então o governador começa a ser pressionado. Eu pelo menos tenho notícia de uns 10 prefeitos que já disseram a ele: olha, está na hora do senhor definir o nome, porque o senador Armando Monteiro está acumulando forças, está viajando pelo interior, quem perdeu a eleição em 2012 já está se agarrando com ele e tal. Então, quando se coloca isso para o governador, ele faz aquele olho de surpresa, né? Aquele, toma aquele susto. Então, eu creio que ele não vai segurar isso até março, abril do próximo ano, como gostaria, não. Tenho a impressão que, por conta dessa pressão interna, ele vai, agora no começo do ano, fevereiro, no máximo, ele vai começar a arrumar essas coisas, sob pena de ficar tarde demais, né? Já que há um candidato competitivo com o pé na estrada, que é justamente o senador Armando Monteiro.
Ok, Naldo, agradeço a sua participação, bom final de semana e até segunda-feira.
Bom dia para todos aí, o pessoal do estúdio e os nossos ouvintes da Rádio Polo.
Tá aí, conversamos com o jornalista e forrozeiro Naldo Sampaio, direto da capital pernambucana. E não, ele foi enfático quando disse que Eduardo tem que inventar um discurso, né, a partir de agora. Você concorda com essa afirmação do Inaldo Sampaio, de que o Eduardo Campos, para poder combater aqui o PT em Pernambuco e no Nordeste, tem que inventar um discurso?
Inventar é até meio desagradável, né? Mas são formas desses políticos trabalharem. Eu acho que Eduardo Campos, ele tem experiência e talvez está tentando aí encontrar uma saída, mas eu sempre disse, Emanuel, aconteceu aqui em Santa Cruz, enquanto existia um candidato se organizando e a outra turma naquele desentendimento, e termina se prejudicando, mas aí é briga de peixe maior, de como é, pessoas mais da alta, e vamos ver o que vai acontecer.
Ernesto Maia, o Inaldo falou sobre as andanças do Armando Monteiro Neto por todo o estado em busca de apoios. Agora, aqui na nossa região, onde ele já foi tido quase como um semideus, ele anda muito ausente, né? Tem uma ligação muito forte com Santa Cruz, e faz tempo que Armando esteve por aqui, faz tempo que ele esteve ativamente participando das discussões políticas aqui na cidade. A que se dá esse distanciamento?
Eu não considero um distanciamento, né? Mas às vezes é uma questão de agenda mesmo. Né, Armando Monteiro hoje é candidato a governador de Pernambuco. Ele tem que estar principalmente em locais onde seu nome não é tão forte como na nossa região, até para fortalecer seu nome. E sei que Armando brevemente está vindo a Santa Cruz do Capibaribe, né? E certamente essas indagações vão ser perguntadas pela imprensa e eu tenho certeza que as respostas de Armando para essa questão vão ser satisfatórias. Agora, eu quero ainda até comentar também, é difícil para Eduardo, né, inventar, como disse Hinaldo, até porque todo mundo sabe que as obras que Lula, né, e Dilma, principalmente Lula, né, fizeram aqui em Pernambuco, foram justamente essas obras que deram essa aura de semimito a Eduardo Campos, né? E Eduardo sempre fez questão de identificar seu nome diretamente com Lula. E hoje fica muito difícil para Eduardo separar e explicar ao eleitor por que está contra Lula. Eu estive recentemente no sertão e senti isso de algumas pessoas que eram partidárias de Eduardo e estavam revoltadíssimas, né? Porque além de ser partidárias de Eduardo, eram partidárias de Lula. Mas nessa briga Eduardo e Lula, essas pessoas estão tomando partido por Lula. E eu acho que talvez Eduardo tenha, né, aqui no seu estado natal, no resto do Brasil eu já sei que ele vai ter uma decepção muito grande, mas aqui no seu estado natal, onde seu nome é muito forte, talvez tenha uma decepção, né, que certamente poderá entrar na história da política pernambucana. E olha que Pernambuco tem isso, né? Você veja que Jarbas ganhou com 1 milhão de votos de Miguel Arraes, depois perdeu para Eduardo, né, por 3 milhões, por mais de 3 milhões de votos, e a população pernambucana é muito independente. Ela, se ela fez com Miguel Arraes, fez com Jarbas, pode fazer com Eduardo também.
Especificamente, Dida, aqui em Santa Cruz, o governador Eduardo é muito criticado, né, pela falta de atenção à cidade. O senhor, como líder do governo, líder desse governo que tem aí menos de um ano de gestão, teme uma derrota do candidato de Eduardo aqui na cidade para Armando Monteiro Neto?
Eu acho que deu uma melhorada agora, Emanuel, depois desse projeto do calçadão. Não é fácil uma obra de 13 milhões e mais, entendeu? E eu acho que essa ligação também da Paraíba vai ser muito bom para a nossa cidade e eu acho que está sendo concluída a parte do governo da Paraíba. Essa escola técnica, né? Só que algumas coisas também, eu acho que o nosso grupo não está falando, mostrando à população, mas Santa Cruz merece muito mais, isso aí eu não tenho dúvida.
11 horas e 28 minutos, ontem, última sessão ordinária da Câmara, né? E apesar da promessa de clima festivo e discursos exaltando aí o final do ano, mas houve um desabafo do líder Dinan, né, em relação à postura, principalmente da bancada Ernesto, Carlinhos e Diomedes, né? O Ernesto também trouxe a questão da licitação do calçadão. A gente tem a matéria com Laura Andrade. Vamos ouvir o áudio e na sequência eu converso com os dois vereadores sobre os discursos de ontem à noite.
Da Sulanca, Ernesto levanta suspeitas sobre a licitação do calçadão. O líder da bancada Taboquim, Ernesto Maia, do PSL, afirmou que as informações que recebeu hoje apontam para possíveis irregularidades da licitação vencida pela empresa Santa Cruz Construção, ligada à CP Construção. Ernesto Maia deve marcar uma entrevista nos próximos dias para divulgar as supostas irregularidades que ele teria encontrado no Brasil. Acesso de licitação do calçadão. Dida Denan fez um desabafo sobre a postura de alguns nomes da oposição que o perseguiram durante todo o ano. Até de cangaceiro me chamaram. Zombaram muito de mim nesse ano. Estão zombando do Natal de Poço Fundo, mas não sabem que vamos fazer uma grande festa com a banda Cavalo de Pau, desabafou. Dida relembrou também a suposta herança maldita que o prefeito Edson Vieira teria recebido da gestão anterior. Para justificar as críticas da oposição.
Nada festivo ontem na Câmara, né? Apesar de ser a última sessão do ano, mas sobrou aí tempo para algumas alfinetadas. E Dida, qual foi pior? Você é chamado de cinese elétrico ou de cangaceiro ao longo desse ano?
O cangaceiro foi mais pesado porque quando a minha avó me contava o que aprontava os cangaceiros, que eu acho que os meninos falaram assim por falar, mas não sabe nem o tamanho da gravidade que é um cangaceiro. E quem me conhece sabe, eu sou calmo, às vezes falo, pareço ser um cara bravo, mas é por conta de levar as coisas a sério. Eu, quando assumo um compromisso, eu gosto de levar as coisas a sério. E no momento eu não gostei, mas pedi força a Deus, tive aquele controle. E o povo de Santa Cruz, por fundo dessa região, me conhece e sabe que eu não sou isso aí.
A quem o senhor atribui essa suposta perseguição dos três vereadores ao seu nome, tentando lhe provocar ao longo de todo o ano?
Eu pensei de todos os ângulos e eu acho que foi mais por conta de ser líder do governo na Câmara e me atinge Edson Vieira também. Em alguns momentos, como foi o caso do calçadão. Entendeu? Me jogaram contra aquela população, os feirantes de lá, e até com bicicleta de som, que eu achei mais grave, eu falando assim, e jogaram lá para todo mundo. E eu pensei nesse sentido. E aí, pensei como falei antes, já que vai me atingir, atinge também o prefeito Edson. Mas graças a Deus, a gente teve esse final feliz, que foi conseguir essa grande obra através do governo do estado, sem ninguém pagar um centavo.
Houve realmente essa premeditação, Ernesto Maia, contra o Dira? Não, ou isso é coisa da política mesmo, isso é normal, né, do debate político?
Olha, eu acho que qualquer deslize, principalmente um deslize do líder do governo Edson Vieira, né? Ele é líder, Dida é líder, embora eu acho que até você, quem escuta, vê que Dida realmente é um defensor. Agora, líder, eu não vejo o governo Edson Vieira dando essas condições a Dida de ser esse líder, que ele hoje é o líder do governo. Informações do governo Dida não tem. Muitas vezes, algumas indagações que a gente faz a Dida não sabe. Algumas informações próprias do governo, nós da oposição, sabemos primeiro do que Dida, que é líder do governo. Lá na Câmara de Vereadores, hoje, eu vejo, por exemplo, o vereador Afrânio, né, muito mais interlocutor do governo do que Dida, porque Afrânio, quando tem algum projeto do governo, é quem procura, de fato, a oposição para conversar, né, Dida. Eu sou líder da oposição, mas eu sou quem peço muitas coisas a Dida, né? E vejo que Dida com boa vontade até de resolver, mas não vejo o governo. Enquanto Luciano e Câmara, Luciano era líder, era todo mundo, isso aí todo mundo sabe, né? Praticamente aí ninguém tinha papel nenhum. Mas mesmo depois que Luciano saiu, eu acho que o governo Edson Vieira não deu essa condição a Dida. E se houve algum excesso por parte da oposição, que eu não considero excesso, eu considero embates, né? Dida, por exemplo, já chegou e nos chamou de mentirosos lá na tribuna da Câmara, né? Que foi até quando houve aquele embate dele com Carlinhos, porque Carlinhos também chamou Dida de mentiroso, e Dida naquela hora se alterou um pouco, embora eu não acredito de maneira nenhuma, e aí eu faço a defesa até dele, que ia ter algum problema, né? Acho que não ia ter nenhum problema com isso, mas de fato embates existem. É lógico que Dida vai procurar os defeitos da oposição, como também a gente, né? Se tiver algum problema, a gente vai dizer. O que aconteceu no Parque da Feira, é bom lembrar, Dida, que não foi a oposição que colocou bicicleta lá, foi os próprios feirantes. O que a oposição fez, colocou aqui no programa a oposição em ação, mas o que colocou foi Dida falando, não foi a gente falando, foi Dida falando, e que ele naquela ocasião, eu ainda acho que ele fez um comentário infeliz naquela ocasião, fez um comentário que não deveria ter feito, mas em política acontecem essas coisas. Agora, assim, Dida, eu acho que Edson Vieira aproveita pouco Dida, porque Dida é uma pessoa que tem credibilidade, certo? Dida é uma pessoa que eu sei que se tiver um compromisso ele vai atrás. Eu não resta dúvida, eu acho que isso para ninguém, que Dida é um defensor do governo Edson Vieira. Agora, eu não sei se ele tem coragem de reconhecer que as condições que dão a ele não são as ideais de um líder de governo. Porque, como eu disse, quando tem algum problema de projeto, de alguma coisa, quem nos procura sempre é Afrânio, não é Dida, né? Quando tem algumas informações que a gente cobra a Dida como líder de governo, tem coisa que a gente sabe que Dida não sabe, até coisa que às vezes beneficia o próprio governo. Não é só coisa que se critica o governo, mas algumas coisas que beneficia, e ele sabe disso, e ele, não, ele vem saber às vezes através da gente. Então, o que eu digo sempre é que talvez o governo Edson Vieira não valorize o líder que tem.
Como é que você vê, Dida, nessa afirmação do Ernesto, de que você é um líder esvaziado, sem tanto prestígio junto ao prefeito Edson Vieira?
Não, não, nem tanto assim. Mas quando ele falou, no caso Luciano Bezerra, é que Luciano já vinha se preparando para ser o secretário de Edson, entendeu? Então ele participava mais de reuniões, talvez, talvez não, com certeza. Edson passou muito mais do que para mim. E ser líder, eu acho o seguinte, Emanuel, não é saber de tudo naquele momento. Se você quer saber alguma coisa, peça, como o Ernesto fez essa semana, e eu fui procurar resolver o problema, sim, eu vou buscar. Agora não é tá toda hora lá junto ao prefeito querendo saber as coisas e passar informação. Lógico que tem, em alguns momentos sim. Se não, para que ser líder? Mas eu não vejo tanto esse travamento com o Ernesto falou ali, aí talvez por eu ser uma pessoa que não falo muito e lá na Câmara, e ele acha que faltam essas informações, mas como ele citou também o professor Afrânio, Afrânio é a comissão, presidente de uma comissão, então ele tem, Ernesto, que está junto de todos os projetos, porque senão não sobe até o plenário, então por isso que ele tem mais em alguns momentos informações do que eu, mas eu não quero dizer, eu não me sinto assim
não
tão escanteado
não,
e eu tenho às vezes, muitas vezes, ou sempre agradecer ao prefeito pelo que ele está fazendo comigo, quando eu sento, converso e peço as coisas para a minha região e ele chega junto, como foi o caso dos calçamentos da rua de Pouso Fundo, Ambulância Nova, Estrada do Pará, e graças a Deus eu tenho feito um bom trabalho, e isso sem dúvida nenhuma, com a ajuda dos secretários, como Francisco Ricardo e Luciano Bezerra, e com certeza o prefeito Edson.
A bancada de oposição tem reafirmado nos últimos dias que a lua de mel acabou com o governo municipal. A partir de janeiro as cobranças serão aumentadas, as críticas serão aumentadas, e aí será uma nova forma de fazer oposição. Até ontem o Galego usou a expressão oposição de verdade. A bancada de situação está preparada para esse novo estilo da oposição, que já foi muito crítica esse ano e que promete ser ainda mais ano que vem?
Eu não acredito que eles vão voltar, porque falando de Ernesto, Carlinhos da Coab e Diomedes, se for ainda aumentar, não é possível a fiscalização, esses homens, eles vivem disso aqui. Eu acho, Emanuel, que a gestão Edson Vieira está indo muito bem, porque eu nunca vi três pessoas, três vereadores, que também é a função deles, claro, tem que entender, mas jogar duro igual os três. Ele chega nas secretarias, todo mundo sabe disso, e fica a todo instante vendo aonde a administração escorrega um pouco para pregar e jogar no ar.
Ainda tem mais o que aumentar essa crítica, Ernesto, mas esse volume de críticas ainda tem o que ser aumentado?
Olha, até eu disse sempre que a gente iria começar a fazer a oposição com um ano de governo, né? A gente ainda não fez a oposição devida, né? O que a gente fez eram aberrações que a gente não poderia ficar calado, senão iríamos ser omissos, né? Como a gente disse, a gente deu um prazo de um ano, né? Um ano dá para colocar a casa em dia e começar a fazer o que ele prometeu na campanha, né? E aí a gente vai começar as cobranças a partir de janeiro. Nesse ponto, Galego de Mourinho está coberto de razão, né? Porque o prazo foi dado, né? Embora eu já vejo pela quantidade de problemas que estão aparecendo no governo municipal, né? Principalmente de atraso de salário, atraso de fornecedor, né? Atraso de tudo que você pensar, hoje a prefeitura está fazendo esses atrasos, né? E muitas vezes usando a própria Câmara de Vereadores como bode expiatório, né, para culpar a Câmara de não acontecer isso ou acontecer aquilo. O que está acontecendo aqui, de fato, a partir de janeiro as cobranças serão muito mais pesadas por parte da oposição. Agora, Dida, é verdade, por exemplo, que eu lhe pedi as informações, mas você veja que o que eu lhe pedi não chegou, né? Eu, por exemplo, eu lhe pedi a licitação 065/2013, que era da elaboração do projeto de arquitetura e engenharia civil, que quem ganhou foi a CP Construção, no valor de R$ 128.500, e essa licitação não chegou. Quando eu digo que você é desprestigiado, é por causa dessas coisas. E quando a Afrânio fala, não é em relação a projetos que estão tramitando na Comissão de Finanças e Orçamento, não. A Afrânio, quando nos procura, é para aprovação de projetos da Prefeitura. Não é para aprovação de projetos na sua comissão, não. É para aprovação de projetos na Prefeitura, que quem deveria fazer esse papel deveria ser o líder do governo. Agora, talvez, na Prefeitura, não confiem em você para fazer esse papel, que eu acho que você tem moral para fazer isso. Você tem diálogo com a oposição, certo? Mas muitas vezes acho que o próprio governo Edson Vieira não confia em você, quando delega a outros vereadores, que não o líder do governo, para fazer, de fato, o papel que é seu, que é o papel de líder do governo. E você lembre que você foi colocado de líder do governo como um prêmio de consolação, porque você queria mesmo era ser o presidente da Câmara, e eu acho que naquela hora colocaram que você não tinha capacidade para isso, eles mesmos, colocaram Júnior Gomes, né, como presidente, naquela altura, para, como prêmio de consolação, lhe deram líder do governo. Agora um líder do governo esvaziado, que não sabe das notícias do governo, certo? E não sabe, muitas vezes, os projetos, o papel seu, que era discutir diretamente a aprovação de projetos, não é feito. Hoje, Dida, o que você consegue para pôr fundo é seu papel de vereador. Você está conseguindo porque é vereador, o vereador representante do prefeito lá em Poço Fundo, o vereador, inclusive, mais votado do distrito de Poço Fundo, mas não porque é líder do governo, e sim pela sua atuação em Poço Fundo, certo? Aí tudo bem você agradecer. Agora, como líder do governo, não estão lhe dando o valor devido.
Política levada a sério. Rádio Debate.
11:51, no final do bloco anterior, o Dirinã foi duramente atacado por Ernesto, né? E aí, quer falar sobre o assunto?
Quando ele falou a respeito dos ofícios que ele pediu, os números dos requerimentos, eu falei com o Gilson e foi preparado lá para eles. E, inclusive, Luciano, um dia antes, ele mostrou para Fernando Aragão. E Fernando disse no outro dia, iria lá com Ernesto Maia, que foram, Ernesto e Diomedes, não sei, os três, e estava lá os papéis. Só que Ernesto, ele que, segundo a menina que estava lá, que tumultuar a coisa, que tirar foto daqueles papéis, e aí ela não aceitou, e criou-se esse clima, mas eu consegui, e a papelada estava lá. E não adianta, Ernesto, querer aqui me jogar contra o prefeito Edson Vieira, porque ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, e a respeito da Câmara de Vereadores, lógico que Edson achou que Júnior, no momento, já vinha como vereador, né, com mandato, e estava bem mais preparado do que eu, e eu não fosse a barra. Quando eu deixei o meu nome à disposição do grupo, é porque eu entendia que naquele momento, eu não vou comentar aqui o nome do vereador, que disse que não votava em Júnior Gomes, e para não prejudicar o grupo, eu deixei o meu nome, como sempre, à disposição. Mas eu não fiz questão de ser presidente de Câmara em nenhum momento.
Foi.
Não, não vou ficar aqui entregando ninguém. Entendeu?
Então não houve essa imposição?
Não houve. Edson conhece o meu trabalho, seria bom até alguém que tenha essas dúvidas que procure o prefeito, que ele vai falar de mim, o que eu tenho feito pela prefeitura, por ele, entendeu? Principalmente na minha região, e não sou desses vereadores que fica dando trabalho a prefeito, nem a grupo político nenhum, não. Eu sou meio independente.
Essa reclamação da oposição, Dira, de que tem pedido informações, as informações não chegam, né? Demora, se arrasta. Isso realmente procede? E o governo tem, né, atrasado essas informações à oposição?
Sim, alguns momentos já foi discutido esse assunto aí, mas tem um prazo, Emanuel, porque eles querem, a oposição é isso, principalmente quando trata-se de Ernesto Maia pelo MEI. Ele quer que as coisas sejam rápido, e não é dessa forma. Aí chega em uma secretaria, lógico que o cara vai em cima do prazo, o secretário, alguém que está representando lá, e não é dessa forma que a coisa tem que acontecer, tem que primeiro analisar como fazer e aí sim ter essa resposta.
Ontem, Ernesto, tinha a votação de uma suplementação Câmara de Vereadores.
Eu preciso até esclarecer, até porque você falou
Porque veja só, a gente tem
você falou ontem.
A gente
falou
sobre isso agora.
Você falou ontem aqui, Dida agora repetiu, e eu tenho que deixar isso bem esclarecido.
Era justamente
isso. Há mais ou menos 60 dias atrás, eu estive na prefeitura. No dia que começou a obra do calçadão, eu estive na prefeitura atrás da licitação. Encontrei, inclusive, Dida Dinan lá na prefeitura, e ele deve estar lembrado. Encontrei Dida, estava eu, o vereador Carlinhos, que acaba de chegar aqui, estava Jairo Gomes, a grande revelação da imprensa santacruzense, que também estava lá. Nós levamos um chá de cadeira, que a gente chegou lá umas 10 horas da manhã e nos atenderam 3 horas da tarde para dizer que não iriam entregar e que eu procurasse no portal da transparência essas informações. Nem para ver, eles deixaram a gente ver o processo lá, nem ver. E eu pedi a Dida que intercedesse, né? Por isso que quando às vezes a gente critica e diz que Dida não dão o devido prestígio a Dida, é que não ligaram. Recentemente chegou o projeto de suplementação onde 2 milhões, em torno de 2 milhões e 500 estavam justamente para questão do calçadão. Então a gente disse, olha, a gente só vota se chegar a licitação, que a gente quer a cópia da licitação. E aproveitando também, porque eu já desconfiava, que eu tinha visto um contrato, mas infelizmente o portal da transparência da prefeitura não dá para a gente ver, que foi essa que eu pedi, que não tem nada a ver com essa licitação que está aqui na minha mão. Era a licitação do projeto do parque, que eu fiquei desconfiado, que era o projeto do calçadão. O pagamento do projeto do calçadão, mas aqui a gente não teria certeza, teria que ver essa licitação. E Fernando foi procurado ontem, né? Disse, Fernando, tá aqui para você olhar. Ele disse, olha, mas quem vai olhar vão ser todos os vereadores da bancada. Então acertou pra gente olhar lá. Quando cheguei lá, ele disse, não, é que a gente tá com dificuldade para tirar cópias, porque existe plantas, existe uma série de documentos que a gente não tá podendo entregar. Então tudo bem, então a gente vai olhar aqui. Quando estava olhando, num determinado momento, que eu vi uma página que eu achei suspeita, eu tirei uma foto. Na hora que eu tirei a foto, a Cristiane, que é a presidente lá da licitação, disse, epa, você não pode tirar a foto. Eu disse, então não tem problema. Estamos indo embora e só vamos votar o projeto se nos entregarem as cópias. Até você deu a informação errada que eles queriam entregar as cópias. Não. Eles só entregaram as cópias porque a gente disse que só votava o projeto com a cópia na mão. A cópia chegou de última hora, né? Eu lá olhando, fui ver, por exemplo, que só tem aqui a proposta da firma que ganhou. As outras firmas que participaram, eles simplesmente tiraram da licitação que entregaram a gente. Não está aqui, né? Não está aqui. E algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, quem fez o projeto foi a CP Construção. E a firma que ganhou a licitação foi para fazer, foi a Santa Cruz Construções. Que as pessoas de Santa Cruz sabem que foi uma empresa criada para construir o segundo
módulo do
Moda Center, que era uma firma composta pela CP Construções e pela Camilo Brito, que tinha sido a responsável pelo primeiro módulo do Moda Center. Certo? A partir daí, quando a gente olha, quer dizer, não pode, isso aí já era uma coisa irregular. A gente vê que houve uma mudança no contrato social da Santa Cruz Construções no dia 15 de agosto. Foi justamente isso que eu tirei a foto, a data da mudança do contrato social da empresa Santa Cruz Construções. Com um agravante, aqui existe uma cláusula que impede assim que muitas empresas participem desse certame, que é o quê? Dizendo que a empresa só pode participar se ela tiver pelo menos 10% do valor da obra como capital social. E o capital social da Santa Cruz Construções era de apenas 20 mil reais. E
passa
Luciano, ele está aqui, olha, aqui, estou vendo aqui com Dida. Luciano Bezerra pede no dia 12 de agosto a abertura da licitação. No dia 14 ou 15, que eu não estou bem lembrado aqui, no dia 14 ou 15, a Santa Cruz Construções muda o seu capital social, passando de 20 mil para 1 milhão e 500, o seu capital, passando de 20 mil para 1 milhão e 500, e tirando os sócios para que a partir daquele momento não tivesse nenhum sócio ligado à CP Construções na constituição da sua empresa.
Vereador Ernesto Maia, a bancada de oposição ontem tinha imposto a seguinte condição: só votaria a suplementação se recebesse as informações que estavam atrasadas.
Isso.
Acabou votando por unanimidade.
Isso,
né?
Exatamente. Chegou uma parte das informações.
Vocês queriam, ainda falta alguma coisa?
Nunca, não, ainda falta alguma coisa. Agora a gente, porque no projeto não só tinha a questão do calçadão. Tinha, por exemplo, o salário da educação, quase 1 milhão de reais para salário de educação. Que eles também mentiram na rádio quando disseram que os agentes comunitários não estavam recebendo porque a gente não tinha voltado a suplementação. Para a saúde só tinha 20 mil reais. Eu não acredito que eles não iriam pagar por conta de 20 mil reais. Só tinha 20 mil reais para ir para a saúde. Para a educação não, é em torno de 1 milhão de reais. Aí poderia sim dar algum problema no pagamento dos servidores da educação. Então, nós votamos. Mas mesmo assim, com o que já estamos na mão, daqui do programa a gente vai para a Câmara, vai conversar com os nossos advogados e vamos sim fazer uma representação, até porque nós temos aqui uma gravação que vai dar muito o que falar esses dias em relação à obra lá do calçadão.
Então daqui a pouco você me entrega uma cópia dessa, porque o tempo estourou. Dida, muito obrigado. Mas já, né, Dida?
Mas já é até estranho. Aí ele não deixa dessas respostas aí, porque o tempo. E fica só ele.
Ele tem que marcar um segundo round dessa conversa.
Não, aí não é justo, não. Não, você tomou conta do microfone e deixou dar essas respostas aí, mas já chegou. Obrigado, Emanuel, pelo convite, entendeu? E aproveitar a oportunidade de desejar um Feliz Natal para todos, né? De Santa Cruz, Poço Fundo, Pará, nossa região. E um ano 2014 cheio de realizações. Muito obrigado.
E amanhã, Ernesto? Confraternização da Câmara, todo mundo junto, abraçado.
Confraternização da Câmara, mas no dia 20 nós vamos ter a confraternização lá no Cabana Clube, presença da banda Cavalo de Aço, que era a banda dos Cavaleiros do Forró, aquele cantor do Cavaleiro do Forró, presença da banda Zero Bala, certo? E Léo Lima. De graça, 0800, confraternização do vereador Carlinhos da Coab,
que o candidato a deputado, né? É Carlinhos.
Que automaticamente também Ernesto vai pegar um velho bigu lá na confraternização.
Nesse caso você vai ser caroneiro.
Vou imitar Edson Vieira em alguma coisa, né? Tá, vou pegar um bigu no meu amigo Carlinhos da Coab lá no dia 20. Estaremos lá dando um abraço em todas as pessoas que vão participar.
Muito obrigado aos dois vereadores.
E se quiser tocar, a gente bota. A gente, né? Ele disse que não é mais o Cinésio, não. Agora é Cinésio Elétrico.
Corta, Ernesto, mas Ernesto não para de falar. Segunda-feira, Rádio Debate a partir de 8 da manhã. Novo horário do programa a partir de segunda-feira. E cadeia Rádio Vale e Polo FM. Na segunda-feira começa essa nova programação. E teremos aí uma semana especial com todos os ex-prefeitos. Começa segunda-feira com Agostinho Rufino, Hernando Silvestre, Aragãozinho, Toninho do Pará, José Augusto e na semana seguinte o atual prefeito Edson Vieira. Então os 5 ex-prefeitos mais o atual prefeito Edson Vieira estarão passando por aqui ao longo da próxima semana, 8 da manhã, né? Rádio Polo FM e Rádio Vale a partir de agora juntas no Rádio Debate. A gente conta com vocês. Esse horário não vai ter mais, você agora botar no seu calendário, 8 da manhã, Rádio Debate comigo, com Nelima, com Romanique, Manassés e semana que vem com todos os ex-prefeitos. Fico por aqui, até segunda-feira, 8 da manhã.